Bem-vindos a mais um podcast do Cardio Farol, a esta edição especial dedicada ao Guia Prático de 2021 da utilização de NOACs nos doentes com fibrilação auricular. Neste podcast vamos discutir um tema que muitas das vezes nos coloca dúvidas, que é muitas vezes um desafio clínico, que é a decisão de hipocoagulação ou não dos doentes com trombocitopenia. E o que é verdade é que a maioria dos ensaios clínicos que testou a utilização de NOACs versus antagonistas da vitamina K excluiu os doentes com menos de 100 mil plaquetas. Contudo, os dados provenientes, sobretudo, de estudos observacionais mostram que a utilização de NOACs versus a utilização de antagonistas da vitamina K mostram uma eficácia semelhante na redução do risco isquémico e até que têm vantagens em relação aos antagonistas da vitamina K na redução do risco de hemorragia. O que este guia nos vem trazer é que, quando discutimos a hipocoagulação de doentes com trombocitopenia, a primeira mensagem a reter é que não há um número mágico, não existem números mágicos em medicina, acima ou abaixo do qual seja totalmente isento de riscos a hipocoagulação de doentes com trombocitopenia. O que este guia nos vem dizer é que, nesta decisão, é importante que ela seja, antes de tudo, uma decisão individualizada a cada doente. Em segundo lugar, que esta decisão seja preferencialmente multidisciplinar. E, em terceiro lugar, obviamente, integrando as considerações e as opiniões do nosso doente. O que este guia nos vem trazer é um algoritmo que nos ajuda nesta decisão de hipocoagulação do doente com trombocitopenia. E aquilo que este guia nos diz, então, que a primeira coisa a avaliar é ver qual é a causa da trombocitopenia. É totalmente diferente um doente que tem uma trombocitopenia porque tem uma doença que leva a uma diminuição da produção de plaquetas, daquele doente que tem, por exemplo, uma trombocitopenia porque tem uma doença renal crónica com um hiperesplenismo associado e que muitas das vezes tem varizes esofágicas associadas. Ou então, uma trombocitopenia que é causada por um outro fármaco ou uma trombocitopenia imune. Portanto, a primeira coisa é perceber a causa da trombocitopenia. A segunda coisa é ver se qual é o risco hemorrágico deste doente. É totalmente diferente a decisão num doente que teve uma hemorragia recente ou não, aquele doente que, para além de ter a trombocitopenia, tem outros distúrbios da coagulação, ou então aquele doente que, por exemplo, tem um AS-bleed, um score AS-bleed muito aumentado. Integrando estas duas coisas, com a causa da trombocitopenia, o risco hemorrágico, aquilo que se recomenda geralmente é o seguinte, e que vem neste guia prático de hipocoagulação. Se o doente tem mais de 50 mil plaquetas, obviamente vamos seguir o doente de forma atenta, mas nestes doentes pode ser considerada a utilização de NOACs no tratamento destes doentes. Se o doente tem entre 20 mil e 50 mil plaquetas, é preciso muita cautela na utilização de NOACs. Estes podem ser considerados, embora sob grande vigilância do doente, o que se recomenda é que esta decisão seja, como dissemos, individualizada, seja multidisciplinar e, muito provavelmente, nesta faixa, utilizar metade da dose do hipocoagulante. O que este guia também nos diz é que, se um doente tem menos de 20 mil plaquetas, este é um fator de risco associado à hemorragia espontânea e, portanto, nestes doentes está absolutamente contraindicada a utilização de qualquer hipocoagulante. E, portanto, são aqui algumas dicas práticas sobre estes doentes geralmente complexos e de como se recomendar ou não a utilização de NOACs nestes doentes. Fica então aqui o desafio para continuarem a seguir esta série especial do Cardioforol dedicada ao Guia Prático de 2021 de utilização de NOACs na fibrilação auricular, e esta série de podcasts tem um apoio independente e absolutamente unrestricted da Pfizer para a sua realização. Até já!